E se o teu namorado fosse viciado naquilo que se cheira, não trabalhasse, não fizesse nada, te desse bolos e ainda você se incomodasse com isso, o que você faria? Eu sou Maria Rafati, psicóloga, e estou aqui todos os dias em todas as minhas redes sociais, descascando algum abacaxi amoroso de seguidor ou seguidora, falando sobre inteligência emocional em todas as redes sociais. Eu recebo direct e só eu abro os meus direct. E aí, o caso que eu acho que é emblemático para outros seguidores se transforma no vídeo do dia. Eu também estou todos os dias lá no meu próprio aplicativo, chama-se Academia Honre Suas Escolhas. Tem mais de 40 cursos, é muito completo, tá? E a mensalidade custa menos que uma pizza média, então é bem pouquinho, tá? A seguidora diz o seguinte: vou desabafar. Sou apaixonada por ele, tem muito a ver comigo em muitos sentidos. Eu me pergunto o que ele tem a ver com ela depois de vocês saberem o que eu sei. Foi a pessoa que mais gostei de me relacionar até hoje, com meus 54 anos em plena menopausa. Porém, ele é viciado em cocaína, não trabalha, apesar de ser jornalista, vive às custas da mãe e irmãos, mora com a mãe. Diz que me adora, mas não gosta de dormir comigo, de sair, de ver filmes ou séries, de viajar. E me explique o que ele tem a ver com você. Vamos continuar. Vai na minha casa para transar, ótima transa, que deve ser a única coisa que sobra, vamos combinar, querida, mas isso aí você consegue facinho com pessoas que têm outras qualidades, tá? É dono do meu primeiro orgasmo múltiplo, que também cá para nós, diante de todos os defeitos, eu acho que não é uma grande qualidade, mas enfim, vamos lá. Cheirar, conversar, boas conversas, ler revistas. Ler revista? Isso quando eu vi, eu fiquei pensando, mas quem é que tem revista ainda, querida? Então vamos entender. Tem um anacronismo enorme aí. Tá me lembrando aquele personagem que o Chico Anísio tinha, que era um cara que também não fazia nada o dia inteiro. É um personagem bem das antigas, sabe? Daí era muito parecido com aquilo que eu imagino que seja o seu namorado, tá? A última combinamos de ir num show durante uma semana e no dia mandou uma mensagem falando que estava esquisito e queria ficar em casa o dia todo e sozinho. Sozinho não, né? Porque tá na casa da mãe, né? Cansei, terminei pela milésima vez, sempre voltou, mas dessa vez não quero. Ele é reincidente. Como ter força, deve ser insistente, né? Como ter força se não voltar, mesmo ele implorando, indo na minha casa, pedindo a mãe e irmãs para me ligar? Me ajude, por favor. Seu trabalho sério e verdadeiro me inspiraram a desabafar. Observação: ele sempre me dá vários bolos. Bem, querida, o diagnóstico é claro. Quando a autoestima de uma mulher é muito baixa, qualquer jurandir do brejo, como o seu namorado, parece muito. Ponto. Porque, objetivamente falando, o que vocês já tiveram na vida foram alguns momentos de uma intimidade avassaladora, eu diria, uma intimidade que você não teve com nenhuma outra pessoa, mas todo o resto é um acúmulo de decepções. Então a pessoa é usuária daquilo, né? Aí não tem uma situação financeira definida, aliás, nenhuma, né? Não trabalha, vive às custas com essa idade, porque se ele tem uma faixa etária parecida com a tua, né? Você está querendo estar com uma pessoa que vai dar um trabalho enorme para você em pouco tempo, porque as atitudes dele são típicas de quem acaba com a própria saúde e depois vem as doenças crônicas e que se cronificam durante muito tempo, e aí sim que você vai ver o trabalho que você vai ter, incluindo o risco de demência, tá? Que aí sim é dureza, e aí você ainda está com ele. Então o diagnóstico é esse. A tua autoestima, o teu autovalor é baixíssimo. E aí você se sujeita a qualquer porcaria para estar acompanhada, como se aquela qualquer porcaria te servisse. Então veja, querida, para você não recair nessas voltas, você vai ter que passar por um período de muita firmeza. Eu sempre comparo com aquele filme O Náufrago. Você está na ilha e você vê que a ilha não é um lugar para você. Aí você olha para fora e fala: "Mas é tão difícil sair. Nossa, as ondas vêm para dentro." Aí um dia você planeja. Planejar sair da ilha é muito difícil, porque requer o quê? Nesse caso agora, né? Persistência, requer boas ferramentas, no caso, ferramentas para elevar a autoestima, certo? Vamos comparando. Ele fazia jangada, mas você vai ter que fazer uma autoestima mais elevada. Você vai ter que se valorizar. E aí você vai se jogar. Quando você se jogar, depois que a situação estiver, né, já calculada, que você já calculou com a última decepção que você teve, você vai passar pela quebração, por onde as ondas quebram, e você vai meio que engolir muita água, a tua jangada vai virar, você vai perder muita coisa. Lembra o Náufrago? Perdeu até aquela bola lá, o Wilson, perdeu comida, perdeu coco. Mas depois que você passa por esse turbilhão, que vai ser o quê? Quando você sente falta dele, quando você sente falta da intimidade, quando você sente falta de companhia, depois que você passar por isso, meio que a calmaria. E aí você olha de fora para dentro daquela ilha, e você vê: "Paulo, pera, consegui me livrar." Então, querida, é uma jornada difícil? É. Vai ser uma jornada de autoconhecimento, de autocontrole, mas compreenda o seguinte, querida. Pelo que eu estou falando para você e pelo que você lerá também nos comentários, vamos combinar. Um alecrim dourado desses, um Jurandir do Brejo, adolescente tardio, e adolescente dos ruins, né? Porque se fosse adolescente dos bons, tava bom. Adolescente trabalhoso, tardio, não é para mulher nenhuma, querida. Até uma próxima.